Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, e eu queria começar o Radinho de hoje com uma notícia que eu comentei muito de passagem, acho que ontem ou anteontem, e que ela é muito saborosa, um pouco surreal, mas saborosa por si só, que tem a ver com ciência na Índia. Eu acabei de ler aqui uma reportagem na NPR, a NPR é a Rádio Pública Nacional Americana, que normalmente tem um conteúdo excelente e tal, eu adoro os caras, mas a história é a seguinte: fizeram um congresso de ciências, de cientistas na Índia, chamaram vários prêmios Nobel, tinha 3 prêmios Nobel ali para falar, tal, etc e tal, e vários cientistas estavam ali falando especialmente com as crianças. O que acontece, conforme eu comentei outro dia aqui no Radinho, é que alguns desses cientistas merecem aspas, porque na verdade esses pseudocientistas, eles defendem ideias que promovem o hinduísmo, né? Na verdade, tem uma onda nacionalista, um certo fervor pelo hinduísmo na Índia, e esses cientistas, eles defendem que, se você olhar os textos épicos hindus, aqueles textos sagrados, o primeiro que me vem à cabeça é o Mahabharata, mas tem outros, ali tem provas de que a Índia teria inventado coisas antes de todo mundo. Ah, então, eu comentei muito rapidamente da última vez, mas a coisa é tão sensacional. Aqui, um cara chamado Najas Rao, o vice-chanceler de não sei de onde, da Universidade do Sul da Índia, disse que Ravana, que era um deus demônio com 10 cabeças, tinha 24 tipos de aeronaves de tamanhos e capacidades diferentes, e também que a Índia fazia bebês de proveta há milhares de anos. E também um outro cientista, entre aspas, com nome engraçado, disse que dinossauros, na verdade, foram criados por Brahma. Brahma criou os dinossauros, não esquece qual categoria. Cara, e não acaba mais a categoria de delírios. O que é pior, isso é o mais... Primeiro que esses cientistas falaram para as crianças, praticamente em cadeia nacional, no YouTube, sei lá. Agora eles vão ter que desfazer essas maluquices da cabeça das crianças. O pior também é que o líder hindu, aquele Modi, que é um cara, né, super a favor do hinduísmo e tal, ele fez um discurso salientando a importância da ciência, do empreendedorismo, da inovação, mas ele não criticou publicamente esses caras que fizeram, os cientistas de verdade da Índia, passarem vergonha. Então, eu estou aqui complementando, vou dar o link para vocês verem um pouco mais das histórias. Uma coisa que me chamou a atenção, vocês estão acompanhando que em Las Vegas está acontecendo a CES. CES é lá um Consumer Electronics Show, é uma feira de eletrônica para consumidores, então tem televisores, celulares e o diabo 4. Pois bem, a IBM lançou ali, ou anunciou ali seu novo computador quântico. A foto é sensacional, parece alguma coisa do Tony Stark, né? E na verdade, eu acho que eu até critiquei aqui no Radinho, falei, pô, que engraçado. A IBM contratou uma empresa italiana de Milão, especializada no mundo automotivo, para fazer esse design realmente estupendo, né? Realmente está na cara que foram italianos que fizeram, para um computador quântico. Mas o mais curioso, eu já falei, cara, isso é uma manobra de marketing, porque, em princípio, se você for olhar, eles estão dizendo que eles têm um computador com 20 qubits. 20 qubits não é tão impressionante assim, então não sei o que eles estão lançando. Agora, o que é pior é o seguinte: esse bendito computador vai ficar na nuvem. Se vai ficar na nuvem, de que adianta mostrar uma foto? Essa foto podia ser de qualquer coisa, uma cafeteira, tanto faz. Então, eu acho, e é a minha opinião aqui, os meus amigos da IBM que me perdoem, mas que a IBM está indo um pouco longe demais nessa coisa publicitária, nessa coisa marqueteira. Já foi um golpe de mestre a história de chamar o Watson de Watson, né? Você deu um nome, você deu quase que uma personalidade para uma coisa que é vaga, indefinida, que pode ser o que você quiser. Não, mas agora é o Watson faz tudo, é quase uma coisa religiosa, né? Agora tem esse outro golpe aqui, publicitário, de dar uma cara super modernosa para uma coisa que, não existe, não está claro o que ela é capaz de fazer, não está claro como você vai contratar. Eu acho questionável, né? Bom, mas deixa para lá. Vocês deem uma olhada aqui na reportagem, uma reportagem da Gizmodo, dizendo que experts estão céticos com relação a esse lançamento da IBM. Falou assim, poxa, eles estão fazendo esse auê todo, eles não dizem do que esse negócio é capaz, esse negócio vai estar na nuvem. Então não fui só eu que estranhou essa manobra um pouco publicitária da IBM. Tem um artigo bastante interessante na Wired sobre árvores. Eu achei bem legal. É pelo seguinte, eles começam contando de uma praga, é um besourinho, esse besourinho ele fura o tronco e aí ele escava dentro do tronco, ele escava dentro do tronco, coloca os ovos, mas eles não só colocam os próprios ovos no tronco, como ele infecta esses buracos que ele faz com um fungo, porque esse fungo cresce ali se alimentando da seiva e o fungo que cresce serve de alimento para os bebezinhos do besouro. Então ele faz a zona completa. Ele abre um buraco, bota o ovo, infesta de fungo, o fungo cresce, vira o lanchinho dos bebês, e nessa zona toda as árvores acabam morrendo. Esse besouro vai, provavelmente nos próximos anos aí, matar 40% das árvores da Califórnia. Então é um estrago monumental. Eles contam também de um outro besouro, esqueci de desligar as notificações, desculpe. De um outro besouro que nos Estados Unidos que também matou 100 milhões de árvores. Mas a questão aqui não é tanto as árvores ou o besouro, mas é o trabalho de um cientista que tentou quantificar ou fazer algum tipo de correlação entre número de árvores e saúde pública, número de árvores e inclusive mortes desnecessárias devido à ausência de árvores. É um estudo interessante, é lógico, é uma correlação, né? Mas ele mostra que em lugares em que você tem menos árvores ou as árvores foram reduzidas, você tem mais problemas cardiovasculares, você tem mais mortes por problemas de saúde. Na verdade, ele tenta inclusive quantificar em termos de grana e eles entrevistam outras iniciativas para mostrar o impacto na saúde pública da ausência de árvores. Bom, eu moro em São Paulo. Não sei quanto a vocês, realmente é muito mais agradável quando a gente mora num bairro um pouco mais arborizado. Mas a questão é, não é só uma questão soft, não é porque é mais bonitinho, não é mais poético, não, simplesmente a sua vida psicológica, vida biológica é melhor com as árvores. Então, se um dia a gente acabar com as árvores, o nosso fim. E tem, é lógico, as árvores capturam carbono, as árvores reduzem a temperatura nas cidades, tem uma série de benefícios, né? Claro, mas também tem esse impacto no bem-estar de todo mundo. Eu achei bem interessante. Que mais que tem aqui? Ah, uma matéria completamente. Posso comentar uma matéria completamente surreal? Eu vou evitar de comentar, eu vou deixar para comentar em algum outro dia. Estão saindo muitos artigos sobre uma descoberta astronômica, astrofísica, de pulsos rápidos de rádio que estão se repetindo, né? Tem um certo auê em cima disso, eu vou esperar um pouco a poeira baixar, porque senão parece coisa de alienígena, a gente não consegue falar disso com um pouco mais de tranquilidade, que talvez não seja nada mais do que um fenômeno natural. Então eu não vou comentar no momento, eu comento depois, tá bom? Alguns artigos completamente sem pé nem cabeça, mas que vale a pena comentar com vocês. Um deles tem a ver com uma coisa que parece Homem-Aranha. Vocês lembram do Homem-Aranha, aquele do Octopus lá, aquele que começa com um cientista tentando criar fusão nuclear, né? Ele está tentando conter o plasma, aí o plasma que ele está tentando conter sai fora de controle e pronto, aí começa a zona toda. Explode, morre a mulher dele, ele vira um vilão. Bom, ok. Né? A questão de estabilizar a questão da fusão nuclear e do plasma é concreta. A gente consegue, em princípio deveria conseguir, né, fazer fusão nuclear através de plasma muito comprimido, etc. e tal, mas o plasma é muito difícil de controlar, né? Ele sai fora de controle, aí você tem que botar uma coisa magnética colossal. E aí tem uma notícia aqui que, para mim, ela tem uma entrelinha que eu acho que vale a pena comentar. O que acontece? Uma dos problemas mais difíceis de controlar em plasma é que o plasma está lá fluindo, etc. e tal, sem mais nem menos ele faz umas ilhotas de plasma, umas ilhas de plasma que desestabilizam tudo. É como se você estivesse fazendo brigadeiro e ele empelotasse, né? A primeira imagem que me vem à cabeça é brigadeiro empelotado. Aí, como é que faz para evitar isso? Como é que faz para evitar isso? E o que os cientistas aqui, que estão com a descoberta bastante promissora, é você introduzir né, através de ondas de rádio, introduzir uma perturbação constante. Né? Aí você fala, pô, pera um instante só, eu estou querendo evitar a bagunça e eu vou introduzir uma dose de perturbação, isso não vai piorar? Não, na verdade, essa dose de perturbação, se for na medida correta, impede que as ilhas se formem. Agora, por que eu estou contando essa história? Porque várias coisas que eu tenho lido sobre complexidade, sistemas não lineares, teoria do caos, e inclusive como isso se reflete na vida biológica, né? Como o seu cérebro funciona, como o seu coração funciona, tudo indica que a natureza, né, para evitar que alguns padrões esquisitos se formem, por exemplo, convulsões no cérebro, fibrilação no coração, etc. e tal, que parecem um pouco essas ilhas de plasma, a natureza ela introduz uma certa dose de caos para manter o sistema sem empelotar. Né? Então eu achei interessante, para quem tem horror à desordem, para quem tem horror à bagunça, tá aí uma pequena dose de bagunça pode ajudar sim a manter um pouco mais de ordem. Eu achei isso legal. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Essa é uma curiosidade só, cultura geral. Eu já sabia um pouco da história, mas não sabia tanto. Vocês sabem de onde vem a palavra robô? A gente fala de robô o dia inteiro. Eu tinha uma vaga ideia que era de uma peça teatral tcheca, né, no começo do século passado, e que robô queria dizer escravo. Eu vou dar o link aqui para vocês, para uma reportagem da Science Friday, que dá um pouco mais de detalhes. Era um dramaturgo tcheco e ele faz uma peça em 1900 e quanto, meu Deus do céu? 1920, né? Em que os seres humanos conseguem criar criaturas mecânicas que são praticamente escravos, e a palavra que ele usou para isso vem do tcheco robota. Robota quer dizer trabalho forçado. Então robota ou robô, na verdade, é praticamente um escravo desde que nasceu, né, a palavra. Ele tinha pensado em usar uma palavra de origem latina ligada a labori, mas ele achou que isso ia ser muito preciosista, introduzir um latim na peça. Então ele introduziu uma palavra tcheca que tem a ver com a questão do escravo. A peça foi um sucesso. Na verdade, eles criam os robôs se revoltam, matam os seres humanos. É sensacional. Não tem um final feliz, eu não vou contar o spoiler aqui, depois vocês leem. Não é um final feliz, mas um pouco mais promissor, né? Mais esperançoso. A peça foi um sucesso, mas o que eu também não sabia é que o Hitler, na verdade, tinha horror a esse cara e já tinha mandado acabar com esse cara, porque ele tinha feito críticas ao nazismo, né? A Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca, tem uma história legal aí de resistência ao nazismo, resistência ao comunismo e tal. Ele já tinha meio condenado esse cara a ir para o espaço e para o saco, mas ele morre antes. O cara morreu antes. Por que ele morreu? Ele morreu cedo, não deu tempo. Ah, morreu de gripe, mais um que morreu de gripe, né? Não tinha vacina na época. Morreu de gripe e escapou da execução da Gestapo. Então a história dos robôs aqui é um pouco mais colorida do que eu podia imaginar. O que mais que tem de história? Tem uma história que eu achei sensacional, pena que isso daqui é um podcast, é um programa de áudio, porque a imagem é meio bizarra. Imagine uma coisa, um bloco de concreto de, sei lá, 6 metros de altura, uma coisa feia no meio do nada, você está na grama, na praia, aí tem um bloco de concreto de 6 metros de altura, uma coisa pesadona, mas esse bloco é côncavo, perfeitamente côncavo. Ah, que diabo é isso? Na verdade, olha que interessante. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, também no começo da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava desesperada com os zeppelins alemães. Os alemães tinham os zeppelins. E aí, putz, como é que a gente faz para saber se está vindo um zeppelin? Não tinha radar. Então alguém teve a ideia, e esse era um projeto experimental, de fazer o seguinte: olha, faz esses blocos de concreto côncavos, porque eles vão funcionar como um espelho parabólico, eles vão concentrar o som, e no ponto onde o som se concentra, a gente coloca um microfone e a gente fica ouvindo esse microfone de longe. Então na verdade eles chamam de sound mirror, né? Espelho sonoro. Esses espelhos sonoros, tem uma dúzia deles ainda espalhados pela Inglaterra. A função deles era praticamente orelhas de concreto, né? Para o quê? Para estar monitorando o som dos dirigíveis. Está lá, é uma peça surreal, parece uma escultura, né? E só que isso não foi muito para frente, porque na sequência descobriram o radar, que, convenhamos, é um pouco mais útil. E não só, quando essas orelhas percebiam o dirigível, estava tão perto que não dava mais tempo de se fazer muita coisa, né? Então fica aí uma curiosidade histórica e tecnológica que eu achei que vale a pena comentar com vocês. O O que mais que eu tenho para comentar? Posso contar mais uma história de natureza cultural, tecnológica e química? Seguinte, essa é uma história curiosa, saiu aqui na BBC. Um grupo de pesquisadores estava tentando entender as condições de saúde das freiras medievais. Sei lá, aquelas pesquisas, né, realmente que. Por que está aparecendo no radinho alguém querendo saber? Em suma, eles foram pesquisar ossadas de freiras em conventos. Tudo indo muito bem, e aí eles descobrem que uma maneira de você saber o que que essas pessoas comiam, o que que elas consumiam, é que nos dentes, né, na arcada dentária, você tem resíduos que acabam virando a placa bacteriana, que acabam se consolidando ali, se fossilizando. E isso dá pistas da alimentação, dá pistas da saúde. Bom, então vamos analisar a dentadura aí das freiras. Numa das dentaduras, a hora que eles foram analisar, a dentadura tinha pequenos pontos azuis, azuis muito brilhantes. Eu falei, mas que diabo é isso, né? Parece que é alguma pasta de dente da Colgate, né? Que diabo. Em suma, vejam que história curiosa. Eu já comentei isso num episódio do Radinho, se alguém fizer uma busca aqui, vai encontrar que o pigmento azul, a cor azul, sempre foi muito difícil de se obter. Né? Como é que não tem muita coisa por aí azul para você pintar as coisas de azul, né? E existia no Afeganistão, existe no Afeganistão, né, o lápis lazuli, né, que é a pedra azul, né, lápis lazuli, que é um mineral que, se você fizer um pó dele fininho, você consegue fazer um pigmento que é um azul extraordinariamente intenso, que era chamado de azul ultramarino. Isso era caríssimo, isso era tão caro que muitos mestres da pintura, sei lá, Michelangelo, Caravaggio, esses caras não tinham grana para comprar esse azul era caríssimo. E ele era usado com muito requinte em peças que eram muito caras. Por exemplo, na Idade Média você tinha os livros de horas, você tinha as iluminuras. Então, para esses livros que eram pintados à mão, escritos à mão, desenhados à mão, aí você conseguia usar essa tinta que era muito cara. O que acontece? Essa freira, provavelmente, isso já era uma coisa que meio rara, freiras envolvidas nesse processo, ela era uma das que pintava com essa tinta, e ela devia ter o hábito de, para facilitar o trabalho dela, lamber o pincel. Então vejam só, através de estranhas manchas azuis, né, na placa bacteriana de freiras da Idade Média, você consegue reconstituir uma história dessas todas. Bem-vindo ao Radinho, onde eu tiro essas coisas da cartola, né? Mas eu achei a história interessante, não sei se vocês gostaram também. Agora, só para encerrar, a bendita história de Bitcoin e blockchain nessa zona toda. Eu devo ter comentado em alguns episódios no Radinho que uma dessas criptomoedas mais tradicionais, além do Bitcoin, é o Ethereum. Eu mesmo já conheci um dos caras envolvidos, tal, super idealista, tal. O que acontece é que tempos atrás conseguiram achar uma vulnerabilidade no Ethereum, deram um golpe no Ethereum e aí pronto, né? Deram um golpe. O que que faz? O que que não faz? Bom, em suma, aí o que acontece? O projeto bifurcou. Criaram um Ethereum novo. Né, que inclusive hoje vale 15 bilhões, é muito maior, mas teve um pessoal que era roots e resolveu ficar no Ethereum antes da modificação, que é chamado de Ethereum clássico. Então o Ethereum clássico está lá, ele vale muito menos, vale 500 milhões de dólares hoje, mas o que acontece? Essa coisa de blockchain e Bitcoin, ele tem uma fragilidade. Em princípio, se alguém possuir 51%, se alguém atingir a dominância de 51%, ele consegue mudar as regras do jogo, né? O que acontece é que, teoricamente, e era tão difícil, seria tão difícil atingir os 51%, tão improvável, que isso era visto como uma garantia de segurança. Acontece que no Ethereum Clássico, alguém conseguiu, hackers conseguiram os benditos 51% e conseguiram dar um golpe aí de mais 1 milhão e tanto de dólares. Então, só para mostrar aqui, todo aquele discurso, né, de absoluta segurança, etc. e tal. Nem o Ethereum, que é o Ethereum, né, tá passando por esse teste. Já é a segunda vez que ele dá um susto aí em quem investe em criptomoeda. Raríssimos, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês aqui no Radinho. Espero que a qualidade do som tenha ficado razoável de novo. Dessa vez o aplicativo não travou. Por sorte não, por prudência, eu continuo mantendo um segundo microfone gravando sempre. Um grande abraço e até amanhã.